Muito bem, senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Ponto 1 da ordem do dia, tinha aqui informação relativamente a um projeto de lei do PS, mas que vamos esclarecer aqui alguns detalhes e depois virá aquele projeto que o Partido Socialista estabelece a subvenção complementar para atletas de alto rendimento, praticantes esportivos profissionais e praticantes que integram regularmente as seleções nacionais. Portanto, esse assunto, estamos aqui a definir o que é que se tem que fazer, portanto vai haver aqui ainda uma conversa entre as comissões para depois, então, desse assunto estar definido, vem cá à reunião. Agora. Bem, ponto 1.2, visita à cidade de futebol. Portanto, estão as inscrições abertas até dia 15. Portanto, o comitê organizador solicita-nos mais ou menos que tipo de perguntas é que queremos fazer. Portanto, eu pedi aos senhores deputados que identificassem o tipo de intervenção, quer dizer que depois cheguem lá e não perguntem outras coisas, mas pelo menos o que é que pretendem saber sobre esta matéria, sobre a organização no Mundial e, portanto, para podermos ter, eles estejam mais ou menos preparados para nos poderem responder. Acho que faz sentido. É tópicos, não precisamos de ser muito descritivos, portanto. Eu pedi aos senhores coordenadores de cada grupo parlamentar que assumissem essa responsabilidade de enviarem até dia 15, no dia das inscrições. Sr. Deputado João Antunes, até dia 15? Sim. Sr. Deputada, até dia 15 enviam o LIVRE e o PCP também? Pronto. As inscrições é dia 15. As questões estou a colocar também, até dia 15. Ele está, aqui estava a enviar ainda durante o dia 2, mas estou a dar o dia 15, não... Ah, chega.
Está bem. Até dia 15 para quê? Para inscrever?
Para mandar... Não, 15 inscrições.
Ah, o senhor pediu para eles em breve, porque eles vão entrar em contato com o comitê organizador.
Pronto.
Mas ele já mandou um
e-mail... Ah, o prazo fica dia 15, mas quem puder enviar mais pressa, porque eles... Nós estamos a fazer o contacto com a Federação, mas há um comitê organizador que não é a Federação, e portanto é preciso articular depois a conversa com estes senhores. Já agora não é... Muito bem. Senhores deputados, temos aqui mais um assunto bicudo que tem a ver com a audição dos candidatos para o Conselho de Opinião da RTP. E isto tem que ser tudo feito num dia quase. E, portanto, eu queria colocar aos senhores deputados aqui a questão, que é o seguinte, são 10 pessoas para ser ouvidas. Vai ser a reunião mais bem paga daqui da comissão. E, portanto, se formos pela grelha normal, são 10 horas. Portanto, as duas uma. Ou começamos às 10 da manhã e paramos para almoçar e depois continuamos. Ou então, se houvesse aqui um consenso, podíamos aqui afinar a grelha para uma coisa mais curta. Não há nenhuma questão de nós mexermos na grelha, para não?
Não.
Todos concordam? O que nós podemos fazer é o seguinte. Damos 10 minutos de intervenção inicial à pessoa que é ouvida. Reduzimos o nosso tempo para 3. Para 3 minutos. A cada grupo parlamentar, não é? E também, no fim, agora podemos dar 5, sendo certo que eu serei... benevolente, podemos dizer assim, se as pessoas precisar de mais tempo, se houver muitas perguntas, não faço ideia, que isto, pode haver aqui pessoas que será muito rápido, pode haver outras que seja mais demorado. Agora, se concordarem com isso...
Isso em média vai dar quanto identidade?
Ora, se 10, se tiver nos grupos parlamentares todos, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15, meia hora, 35. 35
minutos.
No
fim é 10 minutos para responder?
Não, eu darei 5.
Ah, sim.
Mas serei simpático.
Sim.
Começámos às 2?
Às 2?
É muito tarde. Você diga-me. Você...
Eu?
Você, é, você é, é, é voz da consciência.
É terça-feira.
Terça-feira. Ou querem começar de manhã? Está tudo bem. A questão é que a nossa comissão é à tarde, depois os deputados deslocam-se nesse dia. Eu não quero também estar aqui.
Era às 2 horas ou à 1h30?
Às 2. Às 2. Às 2, quer dizer, já sabemos que temos aqui uma. Temos aqui uma jornada, mas. Se quiserem, começamos mais cedo. Quer dizer, sabem que se começarmos às 2, vamos, isto vai esticar. Se fizermos às 2, vai esticar. Vamos começar mais cedo. 1h30? Ou então, começamos às 2. Pronto, e duro. É o que durar. São 2 horas, qual é a estimativa para acabar? Se for meia hora cada um, 10.
Vai ser mais do que meia hora.
Sim, está bem, ok, estou a dizer. É?
Quando 45. Antes das 8 não vai acabar.
Eu não pago o jantar. Mas, senhores deputados, vamos. Eu gosto de decidir as coisas em consenso, se der. Pois, eu sei que se eu decidir, mas eu prefiro fazer. Concordo então que façamos só à tarde.
É,
eu também. É assim. Nós estamos a ouvir entidades. E eu, quer dizer, fiz esta proposta porque é um bocado chato estar-lhes a reduzir a intervenção. Mas podemos. Fazemos então o seguinte: propormos uma grelha de 5, sendo certo que eu serei. Se alguém quiser falar mais um bocadinho. 5, 3, 5. Pode ser? Grelha de ontem?
Na
Cofa. Ah, já experimentaram essa grelha? Ah, já podiam ter dito.
A gente... 5, 3, 2, 1 e uma segunda conta para o próximo.
Pronto, então se já experimentam, sabia dessa experiência, não estive lá, só fui lá, foi só lá um bocadinho, não. Só fui lá um bocadinho. Então fazemos o seguinte. Então, se já experimentar a grelha, fazemos 5, 3, 5, começamos às 2 da tarde. Eu serei, sendo certo que eu serei simpático e não vou cortar a palavra, se alguém quiser falar um bocadinho mais tempo, mas eu acho que até se as pessoas fizerem uma intervenção de 5 minutos, já é uma grande intervenção. Nós aqui no plenário as intervenções base são de 3 minutos. No Parlamento Europeu é 1.
Já ninguém ouve.
Exatamente. Então fazemos assim, grelha de 5, 3, 5, começamos às 2 da tarde. Está bem? E depois fazemos um pequeno intervalo. Muito bem. Vamos continuar então. Ponto 2. Portanto, já toda a gente tem a lista das pessoas que vão ser ouvidas. Ainda ninguém tem.
Só eu aqui. Só.
Ah, então pronto. A nossa assessora vai enviar a lista dos candidatos. Isto tem currículo? Eles têm currículo?
Estou a repetir agora.
Ah.
Ainda não mandaram.
Portanto, nós enviaremos então a lista dos nomes que são propostos pelos partidos e com o currículo também de cada um dos candidatos. Assim eles nos façam chegar o currículo. Pronto. Ok. Pronto, está resolvido. Vamos continuar. Ora, ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 1 de Abril.
Sabe, o meu computador avariou, não há
ata. Ah, não é engano, mas houve aqui um problema técnico-tático, e então, no computador da nossa assessora, e portanto, passamos esta aprovação para a próxima reunião. Apreciação e votação do relatório da proposta de lei número 61, que cria um regime mecenato para regiões autónomas, alterando o estatuto dos benefícios fiscais. Deputado relator, Sr. Deputado Leandro Luís, do PSD. Sr. Deputado, quer apresentar?
Sim, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Como tiveram a oportunidade de ver o relatório, mas muito resumidamente, fazer aqui uma pequena apresentação. A iniciativa legislativa visa criar um regime de mecenato, especificamente aplicável às regiões autónomas, mediante uma alteração aos estatutos de benefícios fiscais, com o objetivo de adaptar os incentivos fiscais às especialidades económicas, sociais e territoriais dos territórios insulares. As regiões autónomas dispõem de poder tributário próprio, de facultar, de adaptar o sistema fiscal nacional às realidades regionais. As economias insulares enfrentam constrangimentos estruturais decorrentes da sua condição geográfica e, neste contexto, a iniciativa propõe permitir às regiões autónomas a majoração por via decreto legislativo regional das percentagens e limites dos benefícios fiscais associados ao mecenato, promovendo o desenvolvimento económico, social e cultural dos territórios. Os incentivos fiscais podem influenciar positivamente o comportamento de doação. Não há objeções, nem houve objeções dos governos regionais, nem dos parlamentos regionais, e, concluindo, a iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais exigidos, não se identificando qualquer desconformidade com a Constituição ou com os princípios nela consagrados. Em suma, a proposta de lei reúne as condições constitucionais, legais e regimentais necessárias para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República. Também agradecer aqui à assessoria do Grupo Parlamentar do PST, na pessoa da doutora Leonor, pela ajuda na construção também deste relatório. Sr. Presidente, obrigado.
Muito bem. Alguém quer usar da palavra? Com um agradecimento especial à ajuda, que é sempre importante, reconhecer aqueles que nos ajudam. Alguém quer usar da palavra? Não. Então, vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu trabalho e disponibilidade. Ora, ponto 4, apreciação e votação do relatório da proposta de lei número 62, de alterar a lei eleitoral do Presidente da República e a lei eleitoral para a Assembleia da República, no sentido de alargar a emissão do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais, bem como ao regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações. Está relator, deputado David Amado. Mas quem vai usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o relatório também é do conhecimento das restantes bancadas. No fundo, só para, do ponto de vista do relatório apresentado, dizer que ele reúne todas as condições, no fundo, para poder ser discutido, sendo que neste temos a questão particular da relação que ele tem com, quer com a primeira comissão, quer com as autarquias locais e com os pareceres emitidos também pela ANAF e PNMP, e portanto, no fundo, só para apresentar essa questão dessa relação com as outras duas áreas a que diz respeito a esta alteração. Ela, no essencial, diz respeito, no fundo, ao alargamento de um dever que já acontecia em outras eleições às eleições para as Assembleias Legislativas, para a Assembleia Legislativa e também para a Presidente da Assembleia da República, e no essencial também ao alargamento às rádios locais daquilo que já acontecia também com os órgãos de imprensa regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra sobre este ponto?
Sr. Presidente, unicamente para agradecer a elaboração do relatório.
Mais alguém quer usar a palavra? Não, portanto, muito obrigado ao Sr. Deputado David Amado, que não pôde estar presente, e ao tal possível para a apresentação deste relatório. E, portanto, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o mesmo aprovado por unanimidade, com os agradecimentos ao Sr. Deputado pelo trabalho que desenvolveu. Ponto 5. Apreciação e votação do relatório do Projeto de Lei número 407 do PCP, cria moral das vítimas de radioatividade e o Centro Interpretativo da Área Mineira da Ujeiriça. A deputada relatora é a deputada Eva Vaz Pinho, do Partido Social Democrático.
Sr. Presidente, íamos requerer que a discussão passasse para o fim da
ordem. Sim, senhor. Então, passando este ponto para o fim da ordem de trabalhos. Ponto 6. Discussão, nos termos do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução número 688 do Chega, recomenda ao Governo que promova a urgente conservação e reabilitação da Igreja de Santa Catarina e do Convento dos Paulistas em Lisboa. Eu recordo que este foi aquela entidade que nós, esta entidade, tivemos a ouvir aqui a semana passada. Nesse sentido, dava a palavra à deputada Patrícia, faz favor. Tem a palavra,
senhora. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Relativamente a este nosso projeto de resolução, na verdade já não há muito para apresentar, porque digamos que a apresentação foi feita a semana passada com a audiência ao Fórum Cidadania Lisboa e com o bónus, vamos chamar-lhe assim, das fotografias que o Sr. Padre aqui nos mostrou, que mostrava o estado em que a Igreja se encontrava, e acho que ficou bem claro a necessidade de haver aqui uma intervenção da parte do Ministério da Cultura para reabilitar a Igreja, até porque uma das descrições que o Padre fez e que me ficou na memória foi o facto de, durante o Natal, as missas estarem a ser celebradas com baldes de água espalhados pelo corredor principal, porque chove dentro da Igreja, e acho que isto não é digno de um património que pertence ao Estado, e o Estado tem que fazer o seu papel. E, portanto, o nosso projeto de resolução vem exatamente no sentido de resolver esta questão, pedindo, portanto, ao Governo que faça um levantamento técnico das necessidades de conservação e reabilitação do espaço, que elabore depois um plano de intervenção no prazo de 6 meses para levar a cabo todas as obras necessárias, sejam de conservação estrutural, restauro artístico e, claro, medidas de segurança para todos os visitantes, e garantir também, claro, o financiamento necessário para levar a cabo estas obras, numa articulação entre o Ministério da Cultura, das Finanças, da Paróquia de Santa Catarina e também da Igreja Católica, para garantir uma intervenção rápida, completa, coordenada e eficaz. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mas alguém quer usar a palavra sobre este ponto? Sr. Deputado, faz favor.
Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite. Bom dia.
Você parece que fez-me lembrar um...
Pá, isto
um senhor num debate.
Já estou a pensar nas outras audiências. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos colegas deputados. Efetivamente, quero começar por agradecer todos os presentes que estiveram a semana passada nesta casa e na audiência que se foi realizada. Foi uma audiência que nos transmitiu não apenas um relatório técnico, mas acima de tudo um testemunho de quem diariamente está a assistir a um avanço silencioso de degradação, como foi aqui explanado na passada semana. E evidentemente que é importante sublinhar que aquilo que nos une neste debate é a necessidade de preservar, valorizar o património, e isso ultrapassa qualquer diferença partidária. No entanto, deve-se dizer que a defesa do património não se faz apenas com declarações de emergência ou com concentrações de intenções num único instrumento político. Tem que haver rigor, como também alencou agora na sua intervenção. Exige conhecimento técnico, sobretudo exige respeito pelo enquadramento institucional existente. Ora, aquilo que se verifica nesta iniciativa é precisamente uma simplificação de um processo que, na realidade, tem tudo menos de simples. Estamos perante um imóvel cuja gestão, conservação e a própria utilização envolvem múltiplas entidades, que a colega também referenciou, e que ignorar, portanto, essa mesma realidade, esses mesmos contactos que têm que ser feitos de uma forma transversal a todos eles, não contribui para acelerar soluções, bem pelo contrário, pode gerar equívocos, falsas expectativas, que dificilmente irão ser correspondidas. Por outro lado, importa também reconhecer que as intervenções desta natureza, que envolvem património classificado, com elevada complexidade técnica, não poderão ser com abordagens apressadas. 6 meses, manifestamente, será uma abordagem apressada. A definição das soluções de reabilitação exige estudos atualizados, diagnósticos rigorosos e uma articulação cuidada entre as entidades envolvidas. O projeto de resolução do Chega tem um mérito inegável de colocar esta questão no centro do debate parlamentar. No entanto, concentra as competências de forma excessiva e centralizada no Governo e impõe os tais prazos que são, na nossa interpretação, são rígidos. Não tem em conta a complexidade técnica, institucional e a própria complexidade financeira de todo o processo. Aqui concordo que terá que haver responsabilidade entre o Ministério da Cultura, o Ministério das Finanças, a própria paróquia e a Igreja Católica, mas também acredito que uma reformulação, não é nada que não haja no diálogo, e por isso é que inicialmente disse que isto, portanto, não é a questão partidária, aqui o que interessa efetivamente é podermos resolver esta questão, acredito que uma reformulação que seja consensual entre todos será necessário, sendo necessário elaborar em articulação com todas as entidades um plano de intervenção e recuperação e reabilitação integral do conjunto, incluindo as obras de conservação estrutural, do restauro artístico e, evidentemente, as medidas de segurança. Acredito que o preservar o património não é apenas intervir depressa, é intervir bem e intervir de forma responsável. E, portanto, vamos trabalhar para que se consiga conciliar todos os pontos de vista sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado, Patrícia, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que fiquei um pouco baralhada com a intervenção agora do Sr. Deputado do PSD, porque apontou falhas que depois reconheceu que, afinal, estava no projeto de resolução. Uma simplificação do processo, eu não vejo como é que este processo é simples, e está claro no número 4 do nosso projeto que tem que haver uma articulação entre todas as entidades envolvidas, que foi uma coisa até que o Sr. Deputado também notou. Portanto, honestamente, não percebi aqui muito bem a sua intervenção, no fundo, quando me diz que é uma abordagem apressada. Ora, aqui os 6 meses não é para fazer tudo, é para fazer um plano. Portanto, durante 6 meses eu acho que é perfeitamente razoável que durante meio ano, e tendo em conta que a Igreja está há décadas à espera de obras, e tendo em conta aquilo que foram as tempestades do início do ano, acho que tem que haver aqui uma certa pressa. No entanto, parece-me bastante razoável um prazo de 6 meses para elaborar um plano de intervenção e recuperação. Não estamos aqui a dizer que nos próximos 6 meses a situação estará totalmente resolvida, a Igreja recuperada, não é nada disso. É 6 meses para estudar a situação e elaborar um plano que me parece bastante razoável. E, portanto, tal como eu disse, a articulação, como o Sr. Deputado referiu, a articulação entre as entidades, está aqui bem explícita no número 4, e não percebi, portanto, o sentido da... Com honestidade, não percebi mesmo o sentido da sua intervenção.
Muito obrigado. Isto já estava encerrada a intervenção, mas pronto, como foi diretamente interpelado, faz favor, Sr. Deputado.
O que eu confirmei e aquilo que eu acordei e que eu concordei consigo foi que, efetivamente, isto é algo que tem que ser feito, a obra tem que ser feita a avaliação, que tem que haver a repartição das responsabilidades entre o Ministério da Cultura, entre o Ministério das Finanças, da Paróquia e tudo mais. Aquilo que não se concorda é que 6 meses você diz que chega, sinceramente não acredito. Uma apresentação... Repare, mas nós estamos a falar de capacidade técnica, de uma avaliação profunda técnica de todo o edifício. Há 2021, salvo erro. 2023. Depois das tempestades, compreenderá, tem que ser muito mais aprofundado.
Senhores deputados.
Eu não acredito que 6 meses...
Senhores deputados,
não
há, o tema...
Não existe aqui a compreensão ou não. Eu compreendi aquilo que você disse. Aquilo que você não compreendeu aquilo que eu disse. Eu só estou a dizer que aquilo que eu reforcei foi uma coisa, os 6 meses é que não penso que seja... que se consiga coordenar com aquilo que é preciso ser feito.
São novos ainda, não. Senhores deputados, a gente sabe... Todos sabemos que o debate não se faz desta maneira e portanto, vamos continuar. Isto são as experiências iniciais, a gente ainda permite estas coisas. Muito bem, acho que todos perceberam o ponto de vista de cada um e, portanto, vamos então passar ao ponto seguinte, sendo certo que, portanto, este assunto será votado em plenário. É verdade, temos um convite para visitar esta questão, que é aqui relativamente perto, e depois podemos tentar... Já disse à Comissão para agendarmos essa questão, porque às vezes estes assuntos precisam de atenção política. Se está a ter atenção política, se calhar podemos, não sei se é em meio ano, mas acho que se justifica aqui uma intervenção também da nossa parte. Muito bem. Portanto, a deputada Eva já cá está. Podemos voltar então ao ponto 5? Então vá. Voltando então atrás, Ponto 5, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 407 do PCP, cria um memorial das vítimas da radioatividade e o centro interpretativo da área mineira da Urgeiriça. Sim, é que é. Sr. Deputado Eva Brasto, quer apresentar o relatório, por favor? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Se o Sr. Presidente me permitir dar apenas uma primeira nota, porque eu sou suplente nesta comissão e, infelizmente, como acontece sempre à mesma hora que a primeira comissão, fica muito difícil para mim vir cá e, portanto, apresentar as minhas desculpas a todos pela minha presença não ser comum. De todo modo, passando agora ao relatório, todos tiveram a oportunidade de o receber e, certamente, de o ler, pelo que eu me vou dispensar de o ler todo e dar nota de todo, mas vou apenas sinalizar três notas. A primeira, que dizer que naturalmente aderindo à nota técnica, a iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no regimento e, portanto, tem todas as condições para prosseguir. De todo modo, importa só destacar duas notas. A primeira, relativamente ao facto de potencialmente poder violar a norma de travão, não obstante estarem previstas as produções, a produção dos efeitos financeiros apenas para o orçamento subsequente. Acontece, porém, que existe depois, no número 2 do artigo 6º, uma menção à possibilidade, embora pareça uma recomendação ao Governo, mas há uma nota de possibilidade de, havendo disponibilidade financeira no próprio Orçamento de Estado, o Governo poder eventualmente dar seguimento no próprio ano em curso. Nós deduzimos e entendemos que é uma mera recomendação ao Governo, o que potencialmente não fere, portanto, a letra vão. Não obstante, não está previsto na redação concreta a expressão, por exemplo, a eventual. Diz, na verdade, a produção de efeitos financeiros da presente lei no ano económico em curso é determinada pelo Governo. Pelo que pode suscitar-se, em certa especialidade, a eventual inclusão da expressão, precisamente, a eventual determinação do Governo. E também dar apenas uma nota para concluir que, uma vez que está depois previsto no artigo 5º também a regulamentação por parte do Governo, uma vez que aquilo que fica reservado para a produção de efeitos financeiros é apenas esses, portanto, aquilo que fica reservado para a entrada em vigor com o Orçamento de Estado seguinte é apenas a produção de efeitos, significa isto que as entidades jurídicas que ficam criadas, uma vez que o regime está previsto entrar em vigor um dia depois, se não estou em erro, da sua aprovação, na prática, estas entidades jurídicas ficam criadas. E, portanto, deixar só estas duas notas que podem merecer a atenção na fase de especialidade, mas, de todo modo, não obstante estas ressalvas, o projeto reúne as condições necessárias para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, pelo que o submeto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer usar a palavra, Sr. Deputado? Alfredo Maia, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por agradecer aos serviços a nota técnica. É da praxe e é de justiça agradecer a colaboração que nos prestam com tanta qualidade. E gostaria também de agradecer à Sra. Deputada Eva Vaz Pinho a apresentação do relatório, mas sobretudo o brilho com que faz as observações à iniciativa do PCP e, certamente, observações que poderão ser acomodadas claramente na discussão na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra?
Sr. Presidente, posso?
Por favor,
apenas para agradecer as simpáticas palavras do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito bem. Mais ninguém quer usar a palavra, portanto, vou colocar o mesmo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Reiteramos os agradecimentos à Sra. Deputada. Vamos continuar então a nossa reunião. Ponto 7. Discussão nos termos do artigo número 128 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução número 728 do Chega, recomendo ao Governo a adoção de critérios técnicos e científicos.
Não, é 732.
É o 728. A adoção dos critérios técnicos e incentivos para a salvaguarda e reintegração e recuperação de elementos arquitetónicos e artísticos integrados em imóveis de reconhecimento de valor patrimonial, com intervenção urgente e prioritária no Forte de Nossa Senhora da Graça, em Alvas. Portanto, Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Estou certo que tiveram a oportunidade de ler o projeto de resolução, pelo que irei limitar-me ao essencial. Esta iniciativa parte do caso concreto do Forte de Nossa Senhora da Graça em Elvas, no entanto, não se esgota nele. Aliás, no projeto de resolução referimos mais dois exemplos, os passos do Conselho da Almada e a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, na Cova da Piedade. O que está aqui em causa, na realidade, é uma questão mais ampla, de saber como o Estado deve atuar quando, em imóveis de valor patrimonial, desaparecem ou surgem incompletos elementos arquitetónicos e artísticos integrados que fazem parte da sua identidade histórica. Falamos de inscrições, cantarias, frontões, esculturas, brasões, conjuntos heráldicos, elementos que integram a leitura histórica do imóvel e a sua autenticidade patrimonial. No caso do Forte da Graça em Elvas, as armas de Portugal apostas em elementos arquitetónicos do conjunto apresentam-se hoje incompletas, designadamente na Porta de Armas. Isto num monumento nacional integrado num conjunto fortificado de Elvas, que é classificado como Património Mundial pela Unesco. Há ainda uma curiosidade histórica adicional que não resisto a referir e que torna este caso ainda mais relevante, que tem a ver com o facto do Monte da Graça estar ligado ao Cerco de Elvas de 1658-59, um dos episódios mais importantes da Guerra da Restauração. Foi naquela posição dominante que o exército espanhol se instalou e onde atacou severamente a cidade, expondo a vulnerabilidade estratégica decisiva para a defesa da praça. Mais tarde, depois de uma nova ameaça verificada em 1762, Dom José I determinou, em 1763, a construção do Forte Nossa Senhora da Graça para completar o sistema defensivo de Elvas e reforçar um ponto cuja importância militar a história deixará muito demonstrada. Isto reforça ainda mais a necessidade de preservar a integridade patrimonial de um imóvel ligado a um momento de maior afirmação da independência nacional. O que recomendamos ao Governo com este projeto de resolução é relativamente simples, é, no fundo, que defina orientações técnicas nacionais para estas situações e que avalie com prioridade o Forte Nossa Senhora da Graça, assegurando uma resposta fundada também em casos análogos, como já foram referidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e obrigado por me ouvirem nesta comissão cuja minha presença não é habitual. Relativamente ao projeto de resolução apresentado, genericamente nós tendemos a concordar com o projeto, ou seja, acompanhar a necessidade de haver uma metodologia, um protocolo que estabeleça regras exatas quanto à recuperação de patrimónios, de património edificado. Contudo, o Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer que este projeto de resolução não se esgota no Forte da Graça, em Elvas. Eu, sem querer ser mal interpretado, eu diria que não se esgota e talvez não se aplique ao Forte da Graça em Elvas. Por uma razão simples, porque, como o Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer, a recuperação, a restauração, a reabilitação do Forte da Graça em Elvas foi objeto de um aturado e profundo trabalho de estudo técnico-científico, porquanto aquele imóvel foi classificado como património da Unesco, património da humanidade pela Unesco, muito recentemente. Ou seja, a própria candidatura obrigou a que houvesse um trabalho científico para a própria classificação do imóvel. E a questão que nos é aqui trazida foi apreciada no âmbito da candidatura. Ou seja, se as armas de que o projeto de resolução fala deviam ou não deviam ser apostas na porta de armas. A conclusão a que se chegou é que não havia evidência científica suficiente para a posição daquelas armas. Apenas existe um elemento gráfico de cuja originalidade se duvida, e não são palavras minhas, são palavras dos especialistas da matéria, se duvida da originalidade, ou seja, não existe garantia suficiente de que aquelas armas tenham estado apostas na porta de armas, suficientes para que elas voltem a ser, ou sejam colocadas. E, portanto, relativamente a esta matéria, dizer que a questão em concreto já foi objeto de apreciação. Aliás, como deve ser em todas estas matérias, e como o projeto de resolução que é aqui apresentado aponta, e nesse particular, ou nesse geral, nós acompanhamos, relativamente ao particular, nós também acompanhamos, mas dizendo que aquilo que é sugerido, no caso concreto, já foi feito. E, portanto, aquilo que me parece é que nós devemos, enquanto país, ter um protocolo com regras objetivas relativamente à recuperação de património histórico, isso totalmente a favor. Relativamente ao caso concreto, também dizendo apenas que isso já foi objeto de um trabalho muito aprofundado, porquanto a candidatura a património da humanidade assim o obrigava. Mas agradecer ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo e ao Grupo Parlamentar do Chega por trazerem aqui esta matéria, que de alguma forma releva e revela a dimensão patrimonial da cidade de Elvas, o seu conjunto patrimonial, que é de facto muito vasto, muito rico e que necessita de forma permanente ser preservado. Porque só assim é que nós conseguiremos manter aquele conjunto patrimonial e arquitetónico como património da humanidade, o que é, para a região, muito positivo de todos os pontos de vista, principalmente do ponto de vista turístico, porque tem sido, digamos que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, uma mais-valia para a região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho mais intervenções.
Peço desculpa.
Se calhar respondo no fim. Deputado João Antunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos antes de mais. Bem, este projeto de resolução insere-se aqui numa linha de projetos de resolução apresentados, por norma, pelo Partido Chega, com os quais nós, por princípio, tendo em conta as intenções, todos nós concordamos. Diria que do Bloco de Esquerda ao LIVRE, ao PCP, ao Chega, ao PSD, ao PS, toda a gente concorda que Portugal é um país rico em património e, sendo um país rico em património, devemos ter essa obrigação, enquanto nação, de preservar o nosso património, porque isso também contribui para aquilo que é a nossa identidade. Eu julgo que aí estamos todos de acordo, portanto, estes projetos de resolução têm esse condão, têm essa circunstância de, pelo menos no plano das intenções, nos colocar todos de acordo, porque dificilmente encontraria alguém, nesta comissão ou noutra, que viesse dizer que era contra a requalificação ou a reabilitação ou a preservação de qualquer tipo de património público e de qualquer tipo de património cultural ou arquitetónico. Contudo, salvo melhor opinião e com o devido respeito, naturalmente, pelo projeto de resolução que está em causa e reconhecendo a importância do Forte de Nossa Senhora da Graça, que até está classificado como Monumento Nacional desde 1910, parece-nos que, mais uma vez, como tem acontecido noutros projetos de resolução e noutros monumentos que aqui comumente são discutidos, parece-nos que esta discussão não deveria ter lugar nesta comissão, não deveria ter lugar na Assembleia da República, porque estamos aqui a falar de um monumento cuja cedência de utilização se encontra atribuída ao município de Elvas, sendo as intervenções de manutenção, preservação, requalificação realizadas pelo município em articulação com o património IP pela CCDR do Alentejo. Portanto, salvo o devido de respeito, esta discussão poderia ser tida na Assembleia Municipal de Elvas, não na Assembleia da República. E também deixo aqui o repto ao Chega, porque se efetivamente fizermos um levantamento de todo o património que existe em Portugal que necessita de intervenção, eu julgo que terão pela frente centenas de projetos de resolução, porque em todo o país, de norte a sul, nos 308 municípios do nosso país, haverá património que merece a atenção do Estado, o Estado enquanto pessoa coletiva, e aqui não estou a entrar, não estou aqui a definir de quem é que é a competência, porque efetivamente somos um país rico em património. Portanto, concordamos na boa intenção de preservar este património, não concordamos no facto de, mais uma vez, estar a aproveitar este fórum, a Comissão de Cultura da Assembleia da República, para trazer aqui uma matéria e procurar responsabilizar o Governo, quando a responsabilidade não é do Governo, é em primeira instância do município de Elvas, e porque entendemos também que esta apreciação, esta avaliação que deve ser feita do nosso património, deve ser muito mais rigorosa, deve ser muito mais técnica, responsabilizando as entidades competentes e essas entidades ou essa atribuição de competências está muito bem definida. Portanto, não vale a pena vir aqui para a Comissão da Assembleia da República procurar confundir as pessoas, procurando imputar responsabilidades ao Governo, quando o Governo pode ter, naturalmente, alguma responsabilidade, mas as competências e as responsabilidades estão muito bem definidas. E concordamos, obviamente, que é importante manter e recuperar o nosso património, mas não concordamos que se instrumentalize o património com fins unicamente partidários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários do Sr. Deputado Luís Testa e do Sr. Deputado João Antunes dos Santos. E começava pelos seus comentários. Da nossa parte, não há nenhuma tentativa de instrumentalizar o que quer que seja para fins partidários. Pode acreditar ou não, há uma preocupação genuína com uma questão patrimonial que nós temos, que não se cinge apenas às paredes dos edificados, mas também a todos os outros elementos. Aliás, referia acusações ao Governo. No projeto de resolução não há uma única acusação ao Governo. Há uma constatação de uma situação, que poderá concordar ou não, e a tentativa da definição de uma metodologia de como tratar estes casos. E apenas isso. O Sr. Deputado Luís Testa fala da questão da porta de armas. A avaliação para património da Unesco, obviamente que é uma avaliação profunda e que abrange várias questões relacionadas com aquele edificado, mas revela também a relevância daquele edificado propriamente dito. E como eu referia, e o Sr. Deputado também teve a oportunidade de o fazer, aqui tenta-se definir uma metodologia de avaliação de todo este património e, aliás, está aqui que tem que ser avaliado cientificamente se isso é relevante ou não para a interpretação histórica do edificado em causa. Aliás, no ponto 3, e que o Sr. Deputado também referiu, diz claramente, na parte resolutiva, promova que essa figura cientificamente admissível e tecnicamente fundamentado. Por isso, se não o for, se essa avaliação que foi feita for suficiente, fica automaticamente excluída a questão do Forte de Nossa Senhora da Graça. Não ficarão outros casos no país. E por isso é que eu referia logo no início que este projeto de resolução é maior do que a questão específica do Forte de Nossa Senhora da Graça. Obviamente, tanto eu como o Sr. Deputado, eleitos por aquele distrito, nós queremos é que preservem todo o património que lá e que, graças a Deus, temos muito. Mas este projeto de resolução, na realidade, embora parta do Forte de Nossa Senhora da Graça em Elvas, é maior do que isso, tenta definir uma metodologia e uma forma do Estado de tratar estes assuntos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço imensa desculpa. Novamente à Comissão, por intervir, ainda por cima, usando o tempo de uma Comissão que não é a minha. Nós, no essencial, Sr. Deputado João Lopes Aleixo, nós estamos de acordo. No essencial, nós estamos de acordo. Contudo, eu não consigo encontrar maior exigência na preservação de património edificado do que as regras que são definidas pelas entidades, nomeadamente o ICOMOS, que admite ou não admite a património da humanidade, determinado património edificado. Não consigo encontrar. Nós podemos ainda ser mais exigentes do que o ICOMOS, mas estaríamos a ir para além sequer do admissível, acho eu. E, portanto, esta questão em concreto já foi ela mesmo apreciada. E relativamente aos historiadores que apreciaram esta questão em concreto, colocou-se-lhes a dúvida sistemática e que é a seguinte. Existe apenas um único elemento gráfico, uma fotografia de que não se sabe qual a data. É uma repetição, mas ao Sr. Deputado, enquanto o Sr. Presidente me dera...
Vamos continuar. Não vamos estar com debate. Faz favor, Sr. Deputado.
Existe uma dúvida que é, havendo apenas uma única fotografia que identifica aquelas armas apostas na porta de armas, se seria preservar o património colocando novamente, ou pela primeira vez, umas armas, porque também se discute se aquela fotografia corresponde à representação da originalidade que alguma vez tenha sido representada, se seria... defender o património, colocar ou não colocar as armas. E a comunidade científica chegou a uma conclusão, é que seria mais defensor do património não colocar as armas, porque não existem elementos gráficos suficientes que determinem que aquelas armas faziam parte daquele património em concreto durante o tempo suficiente para serem admitidas como sua parte integrante. E, portanto, esta é a única questão. Eu não tenho mais relativamente às questões que o Sr. Deputado João Lopes Aleixo daqui identifica. Totalmente de acordo, acho que nós devemos ter regras concretas, protocolos assumidos e defesa do património muito exigente, no sentido de podermos transformar aquilo que é o património, nosso património edificado em potencial económico e turístico, que eu acho que isso representa, do ponto de vista do país, sinais de desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quer dizer mais alguma coisa?
Queria agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Deputado de lista esta, porque já percebi que podemos contar então com o voto favorável do PS. Muito obrigado.
Muito bem, então garantindo a pluralidade desta comissão, terminamos aqui esta discussão, ela mesma será votada na próxima plenário. E, portanto, no dia de votações. Portanto, ponto 8, discussão dos termos do artigo número 128 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução número 739 do PS, recomendo ao Governo que promova as diligências necessárias à criação do Memorial das Vítimas da Radioatividade e do Centro Interpretativo da Área Mineira da Urgeiriça. Já discutimos este um tema... Ah, é? Muito bem. Nós ganhámos todos os tempos, se requeressem antes de eu ler o ponto completo. Era uma grande ajuda. Ainda por cima, porque isto da Urgeiriça não é fácil. Muito bem. Sr. Deputado Patrícia, queria... Era a solicitação do adiamento. Ok, muito bem. Ora, muito bem. Portanto, para a semana voltaremos a discutir a Urgeiriça. Muito bem. Então passamos ao ponto 9. Exatamente, não tem urgência. Ponto 9 do texto de fusão do projeto de voto do PS e do Chega de saudação pela prestação dos atletas portugueses no Mundial em pista coberta. Não tem inscrições... Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a fusão. Outros assuntos? Não há nenhuma questão. Portanto, senhores e senhores deputados, prontos para a maratona da próxima terça-feira? Não estão prontos, mas vão treinando. Vão treinando em casa. Porque vai ser divertido. Até à próxima.